Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala Gringo, fala Gringa! Certamente, quem ouve falar do Maranhão pela primeira vez fica logo sabendo dos Lençóis Maranhenses, um conjunto de dunas e lagoas naturais de uma beleza incrível, definitivamente um dos destinos mais procurados do Brasil. A 240 quilômetros dali está São Luís, também conhecida como a Ilha do Amor, mais um cantinho do Brasil repleto de particularidades históricas, culturais e linguísticas. A cidade foi fundada por franceses, embora hoje seja conhecida como a Jamaica Brasileira. Bora entender essa história e ouvir um pouco o jeito maranhense de falar português? Esse episódio tem o apoio de Serge, Catherine, Connor, Peter, Javier, Caroline, Melissa, Aaron, Tillman, Led e Jeffrey. Para ser um dos apoiadores, acesse falagringopodcast.com. Lá, você encontra o link da lojinha do Fala Gringo. Você pode tanto apoiar esta quarta temporada, que está em andamento, quanto comprar as transcrições das temporadas anteriores. Então você receberá um PDF direto no seu e-mail, com páginas e mais páginas de transcrições e conteúdos, listas de vocabulário e links extras para você aprofundar as pesquisas, praticar mais o português e descobrir ainda mais o Brasil. Gente, antes de começar com a nossa pauta, queria dizer para vocês que eu cheguei ao fim da minha viagem pelo sul do Brasil. Quem escutou os últimos episódios sabe que eu tive o prazer de descobrir Curitiba, voltar a lugares que eu amo em São Paulo, como o Museu da Língua Portuguesa, voltei a Santos e o Guarujá, no litoral de São Paulo, e também conheci Ubatuba e a linda cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Recomendo demais. Foram 2 meses muito legais e também desafiadores, porque foi a primeira experiência trabalhando e viajando como nômade digital, além de acompanhar as aulas da faculdade à noite e escrever os episódios de Fala Gringo. Muita coisa, muito trabalho, no final deu tudo certo e foi bom demais. E a cereja do bolo foi poder encontrar ou reencontrar algumas pessoas super legais que eu só conheci graças ao podcast, como a Camila do canal Brasileirices, o Vlad do Tropical Portuguese e os ouvintes Osaka, Guillaume e Chris Borges. Como eu falei lá no Instagram, é muito bom quando a situação se inverte e eu que ouço a voz dos ouvintes do Fala Gringo. Eu mal posso esperar para encontrar alguns de vocês novamente. E vem mais viagem por aí, conto tudo nos próximos episódios. Porque agora vou falar de São Luís do Maranhão, a capital do reggae. Vocês já estão carecas de saber que lá pelo século XVI, XVII, todas as potências da Europa queriam um pedacinho desse território que viria a ser o Brasil, né? São Luís do Maranhão representa a ambição francesa de estabelecer uma colônia no nordeste do país. O local era habitado por indígenas tupinambás, que desde a chegada dos portugueses foram super resistentes e deram muita dor de cabeça aos primeiros colonizadores, que acabaram se afastando dali. A França já estava tentando há algum tempo conquistar um pedacinho do Brasil. Começaram ali, na área onde hoje é o Rio de Janeiro, onde os franceses já faziam comércio com os indígenas, e a intenção era estabelecer, quer dizer, criar a França Antártica. Mas o projeto de colonização não deu certo. Poucos anos depois, tentaram novamente um projeto de colonização. E aí, viram essa grande área onde hoje é o estado do Maranhão, sem domínio europeu por ora, de bobeira, né, como dizemos, e olha aí a oportunidade. Foram aos poucos conquistando a confiança dos nativos indígenas da região, fazendo comércio de mercadorias e até aprendendo a língua dos indígenas. Em 1612, o capitão Daniel de Latouche comandou uma missão de fundar agora a França Equinocial. Desembarcou em terras maranhenses com 500 colonos que chegaram a bordo de 3 barcos. Ali, fundaram um povoado que recebeu o nome de Saint-Louis, em homenagem ao então rei da França, Luís XIII. Mas o projeto também não demorou muito. A ocupação logo foi sendo percebida pelos indígenas como mais do mesmo, quer dizer, uma situação que se repetia. Os tupinambás chegaram à conclusão de que, tal como os portugueses, ou seja, assim como os portugueses, os franceses cada dia mais se apoderavam da terra, desrespeitavam a sua cultura e escravizavam o seu povo. 3 anos depois, em 1615, uma expedição luso-espanhola, quer dizer, de portugueses e espanhóis, alcançou a cidade de São Luís e iniciou o processo de reconquista dos territórios. Aliados aos tupinambás, o mesmo povo indígena que em primeiro momento resistiu ao domínio português, os lusitanos começaram um processo de reconquista de territórios e conquista também mais a oeste, o que acabaria dando origem a outra cidade, Belém do Pará. Mas isso já é outra história. Quanto aos franceses, acabaram por abandonar os projetos de colonização no Brasil e concentraram os seus esforços na região de Caiena, mais ao norte, que veio a ser a capital da Guiana Francesa e que subsiste ainda hoje como um departamento ultramarino da França. Da França, na atual cidade de São Luís, não restou muito mais do que o nome e algumas páginas na história, embora alguns maranhenses encham o peito para dizer que São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses. Ulala! A verdade é que o imponente centro histórico da cidade é marcado sobretudo pela arquitetura portuguesa, seus palácios e casarões ornamentados em azulejos. Séculos depois, um outro país começou a ser referenciado nas periferias da cidade, a Jamaica. Tudo isso graças ao ritmo que, nos anos 1970, conquistou o coração dos maranhenses, o reggae, ou como dizemos na pronúncia brasileirada, reggae. Vamos conhecer essa história? São Luís, aqui é Jamaica, ai, 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 oi, 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 a capital brasileira do reggae.
Reggae seu olhar, reggae o seu sorriso, chumbo o seu suor. Mente, corpo livre, reggae o seu amor e o que for preciso. Reggae seu olhar, reggae seu sorriso, chamo seu suor. Mente, corpo livre, reggae seu amor e o que for preciso. Vai, William Jorge.
Olha, só o fato de uma cidade brasileira se dar o título de Jamaica Brasileira já é uma curiosidade, porque na maioria das vezes a referência é sempre europeia. Tem canais? Veneza brasileira. Faz frio e é montanhosa? Suíça brasileira. Até a própria cidade de São Luís, em algum momento, já quis emplacar o título de Atenas brasileira. Mas é no Caribe, mais especificamente na Jamaica, que São Luís encontra a sua alma gêmea, ou simplesmente a sua alma, já que o reggae no Maranhão, para muita gente, é muito mais que um ritmo popular, mas um estilo de vida. O ritmo é tão importante para o maranhense que há 10 anos, em 2012, a prefeitura criou uma lei que instituiu o Dia Municipal do Regueiro, em 5 de setembro. O estado também é o único lugar do mundo fora da Jamaica em que se pode encontrar um museu exclusivamente dedicado ao ritmo. O reggae maranhense é repleto de particularidades. Repleto quer dizer cheio. Cheio de particularidades, como por exemplo as radiolas, que é o nome dado para as montanhas de caixas de som semelhantes aos sound systems jamaicanos. Lá no Maranhão, o estilo se propagou inicialmente com base no apelo do seu som, descolado da cultura Rastafari e do contexto social jamaicano. Enquanto em Kingston se dançava mostrando a força, em São Luís, o reggae inspirou uma dança de casais mais lenta e sensual, o estilo agarradinho, uma invenção local. Porque brasileiro gosta de um chamego, né? Agarrar é um verbo que a gente usa no sentido de segurar algo ou alguém com firmeza. Agarrar uma pessoa, agarrar uma oportunidade, agarrar um animal. Então, em São Luís, se dança reggae agarradinho, quer dizer, juntinho, como o forró, mas é claro que se pode dançar só também. Ainda falando em vocabulário do reggae, os grandes hits são chamados de pedras preciosas, foram rebatizados também como melôs, um encurtamento da palavra melodia. Agora, a pergunta que todo mundo se faz. Já que em toda a região Nordeste tem uma grande tradição com o forró, por que o Maranhão foi conquistado pelo reggae? Um ritmo que, além de estrangeiro, não tinha tanta adesão em todo o território nacional. Bom, há várias teorias sobre como o reggae chegou até o Maranhão, mas duas são bem populares e, na minha opinião, também bem romantizadas. Não que isso seja ruim, na falta de uma comprovação científica, nada melhor do que uma boa história, né? A primeira versão diz que na década de 1970, o ritmo chegava ao Maranhão através de ondas de rádio caribenhas, que além do reggae, trazia ritmos como o zouk e o calypso, que foi reinventado em Belém do Pará e hoje é um dos ritmos mais tradicionais do estado. Aqui no Fala Gringo, você pode ouvir um programa sobre o Pará e o dialeto paraense. Tá muito legal, vale a pena conferir. Mas voltando a falar do Maranhão, outra teoria é que os marinheiros que desembarcavam no porto de São Luís utilizavam os discos de reggae como moeda de troca. Trocavam por bebidas, alojamento e até mesmo para o lazer individual, leia-se serviços de prostituição. Em sua tese de doutorado, o historiador Kevin Polhage afirma que os discos de reggae tinham status de raridade porque eram difíceis de ser encontrados, o que ajudou a alavancar os promotores de festas no final da década de 70 e que podiam vender aquele som como um produto exclusivo. Foi nesse contexto que se formou a chamada massa regueira, o imenso público de reggae difundido pela periferia de São Luís. A partir da década de 1980, programas de rádio e televisão dedicados ao reggae já ajudavam a difundir o ritmo, ou seja, tornar o ritmo popular. Na década de 1990, eram mais de 80 salões e clubes de reggae pela cidade de São Luís. Mas para Ademar Danilo, que é curador do Museu do Reggae em São Luís, a explicação de como o ritmo chegou é um mistério e que, na opinião dele, não precisa de resposta. Ele diz que cultura não é matemática, não precisa ser exato, e esse supremo mistério também faz parte da cultura do reggae em São Luís. Bom, gente, o reggae no Maranhão sempre esteve atrelado ao movimento de negritude no estado e também às classes mais populares. E nesse contexto, vale salientar, quer dizer, vale reforçar que o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, certo? Agora, assim como o samba do Rio de Janeiro, no início, o reggae foi bastante estigmatizado pela mídia e a classe política. Estigmatizar quer dizer condenar, taxar ou julgar de forma negativa. Aliás, nem só o poder público estigmatizou o reggae, mas também os defensores de outros ritmos tradicionais do Maranhão, como o Bumba Meu Boi e o Tambor de Crioula, duas manifestações folclóricas muito importantes no estado. Mas aí o tempo foi passando, todo mundo foi percebendo que o reggae no Maranhão veio mesmo para ficar e hoje já são mais de 50 anos do ritmo no estado, movimentando as festas, o turismo e principalmente o corpo dos maranhenses. Tá curtindo esse episódio? Deixe um review de 5 estrelas para o Fala Gringo no Spotify ou Apple Podcasts. Eu gostaria muito de saber o que você está achando dos programas. Olha que comentário legal eu recebi do usuário ou usuária LS Rio no Apple Podcasts. Sou um estudante de longa data do português nos Estados Unidos. Esse é o podcast brasileiro favorito, tanto para melhorar meu português, quanto para aprender sobre história e sociologia desse país complicado e lindo. Lene adota uma atitude, abre aspas, progressista, revigorante em relação aos tópicos que a maioria dos brasileiros evita, escravidão, desigualdade, colonialismos, entre outros, mas de maneira amigável e não polêmica. Sua humildade e amor por seu país, apesar dos problemas, são evidentes. Estou ansioso por cada episódio. Sabe, nem eu poderia descrever o Fala Gringo tão bem. Muito obrigado por esse review. Vou usar agora, a partir disso, esse texto. E se você quiser deixar o seu review, é sempre bem-vindo, claro, para ajudar outras pessoas do seu país a descobrirem o Fala Gringo. Eu tenho certeza que tem mais ouvintes aí procurando um podcast para nível intermediário e precisam de uma ajudinha do seu review e do algoritmo para descobrirem o Fala Gringo, tá bom? Bom, gente, para fechar o nosso passeio pelo estado do Maranhão hoje, eu trouxe algumas curiosidades que fazem parte da cultura popular. Assim, a gente descobre um pouco mais esse estado. Não tem como falar do Maranhão sem citar o Bumba Meu Boi, ou como também é conhecido, Boi Bumbá. Eu até já fiz isso no bloco anterior. Mas vamos ver um pouco mais. O Bumba Meu Boi é uma dança folclórica que reúne personagens humanos e animais fantásticos e que narra a história da morte e ressurreição de um boi. É um espetáculo de muitas cores e sons, com várias sonoridades de influências dos ritmos originários da África. E também no visual se vê bastante influência indígena, ornamentos de penas, pinturas de pele, adereços que fazem referência aos trajes indígenas, aos costumes indígenas. Essa tradição popular é celebrada em vários estados do norte e nordeste do Brasil, mas no Maranhão é onde se pode encontrar a maior quantidade de grupos de Bumba Meu Boi, são mais de 400. O Bumba Meu Boi se celebra sobretudo no período junino, quer dizer, no São João. Como eu sou apaixonado por São João, quero muito conhecer essa festa de São João do estado do Maranhão, porque eu tenho certeza que será uma experiência bem diferente do São João aqui de Pernambuco, por exemplo. Especialmente por essa presença forte do Bumba Meu Boi, que aqui não é tão comum. A gente faz mais quadrilhas juninas. Se você quiser conhecer mais sobre as festas juninas do Brasil, já tem um episódio aqui no Fala Gringo também, episódio 3.12. Ainda no assunto da dança e música, outro patrimônio imaterial do Maranhão é o tambor de crioula, uma forma de expressão de matriz africana em que um grupo de mulheres dança em círculo ao som de tambores tocados apenas por homens. Essa manifestação afro-brasileira ocorre na maioria das cidades do Maranhão, praticado livremente, seja como divertimento ou em devoção a São Benedito, o tambor de crioula não tem um local definido nem época fixa de apresentação, mas é bem comum no Carnaval e São João também. O tambor de crioula ficou proibido por muitos anos, se limitando apenas em povoados quilombolas. A partir dos anos 70, passou a ser considerado uma manifestação cultural, tendo liberdade para ser tocado em vários lugares. E mais uma vez, o que a gente observa? A música que vem da periferia ou da cultura africana sofrendo impedimentos e discriminação, né? Já citei o samba, que sofreu com isso, o reggae, ritmos tradicionais, como o samba de crioula, coco e maracatu, também passaram por essa mesma situação. Talvez o ritmo mais recente que passou por esse processo aqui foi o funk brasileiro, né? Um ritmo que vem das favelas. Para fechar esse bloco, com curiosidades maranhenses, tem outra coisa que é a cara do estado. Ou melhor, como diz o slogan do produto, é o sabor de viver o Maranhão. Tô falando do Guaraná Jesus, um refrigerante de cor rosa, super tradicional na região. O nome Jesus é uma referência ao seu criador, Jesus Norberto Gomes, que idealizou a bebida em 1927. O produto, que até então só era consumido no Maranhão e estados vizinhos, ganhou todo o Brasil após, em 2016, a empresa Guaraná Jesus ser adquirida pela senhora todopoderosa Coca-Cola Company. Então, se algum dia, em qualquer lugar do Brasil, você encontrar o Jesus nas prateleiras não é um milagre, é só o capitalismo mesmo, tá bom? Pode comprar para experimentar e viver o sabor do Maranhão você também. Bora ver as expressões usadas no episódio de hoje? Hoje eu usei algumas expressões bem informais. A primeira delas, logo no comecinho do episódio, careca de saber. Estar careca de saber é quando uma informação já foi repetida inúmeras vezes e não apresenta nenhuma novidade. Por exemplo, se você ouve o Fala Gringo há muito tempo, já está careca de saber que eu tenho uma playlist no Spotify chamada Rádio Fala Gringo. Lá eu sempre atualizo com músicas brasileiras que eu gosto ou que eu acabei de descobrir E por falar nisso, aproveito que o episódio de hoje falou um pouco sobre o reggae para dizer que coloquei algumas músicas de bandas de reggae brasileiras lá, ou de artistas que têm alguma influência do ritmo. Depois que terminar o episódio, corre lá para ouvir. Rádio Fala Gringo, tá bom? Também usei a expressão a cereja do bolo. Imagine se você faz um bolo. E aí é só um bolo comum. Se você coloca uma cereja em cima, já faz desse bolo um bolo mais especial, um bolo decorado. E o sentido dessa expressão idiomática é exatamente isso. A cereja do bolo é quando a gente faz alguma coisa para deixar algo especial ou quando uma situação se torna especial. Por isso que eu disse que foi muito bom viajar e que a cereja do bolo foi poder encontrar alguns colegas do projeto e alguns ouvintes também. Então foi esse detalhe que deixou ainda mais especial a experiência. Também usei a expressão encher o peito. Encher o peito a gente usa no sentido de sentir orgulho. Falar de peito cheio é quando você fala com orgulho sobre algo. Eu disse que alguns maranhenses enchem o peito para dizer que a capital, São Luís, é a única cidade fundada por franceses. Então, eles falam isso com orgulho, falam isso de peito cheio, de peito inflado, certo? Por fim, a expressão dar dor de cabeça, que significa causar preocupação, prejuízo ou raiva em alguém. Por exemplo, eu poderia dizer que comprei um carro velho que só me dá dor de cabeça. Não é o sentido literal de ter dores na cabeça, mas pode ser também. Mas é que, por exemplo, esse carro pode me fazer gastar muito com manutenção, parar na rua no meio do nada, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que dá dor de cabeça, que gera transtorno, tá bom? Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por chegar até aqui. Lembrando, deixe sua avaliação para o podcast na Apple Podcasts ou no Spotify. É só um minutinho e vai fazer uma diferença gigante para mim. Eu encontro vocês no próximo episódio. Um abraço caloroso, direto do mais caloroso ainda, Nordeste brasileiro. Fui!